você já sabe, pela Rádio Federal, no podcast Além da Consciência. E hoje eu tô aqui com ele, que é médico com especialização em neurologia. Ele também é terapeuta TRI, Terapia de Reintegração Implícita. Você já ouviu falar? Se não, ele vai explicar pra gente direitinho. Só que ele ainda não chegou. Vocês já sabem como é o trânsito aqui de Brasília, né? Mas ele já está a caminho. Antes dele chegar, eu vou começar lá pelos patrocinadores agora. Então, Eva Guedes, você já está aí? É você a primeira. Vamos lá, diretor. Boa noite, querido.
Boa noite, Fernanda.
Vamos aqui, né, vender o nosso peixinho enquanto o nosso convidado não chega. Ele tá atrasado por uma boa causa, tá, gente? Ou assim, uma boa causa não, tem um motivo bem... o trânsito. Então, Eva Guedes, o açaí mais delicioso do quadradinho. Você foi lá clamar, reclamar, triclamar pelo seu?
Eu ainda não fui, tô devendo de ir lá no Pai de
Pois
Capital.
É. Açaí da Eva Guedes, o melhor. Depois eu vou perguntar, tá, Eva, se ele gosta de açaí. Ele é médico, dizem que... Diz que ele é vegano, então deve gostar, né, diretor?
Provavelmente deve gostar.
É. Açaí da Eva Guedes. Você vai lá no Pátio Capital, fica bem do ladinho, assim, esquerdo, assim que entra lá na portinha, na entrada principal. Eva Guedes, do Açaí, Central do Açaí. Aí também tem o de comer da Ana Paula, que é uma delícia. Hoje, parece mentira, mas toda vez que eu falo que eu como a tapioca corra linda, parece mentira. Mas é verdade, é verdade. Hoje eu comi mesmo. Ana Paula, lá do de comer. Lá tem tapioca, crepioca. Você gosta?
Gosto de crepioca.
Você já começa com banana essa
não,
tapioca?
Não, ainda não.
Cara,
tem
é uma
canela?
Delícia. Se você pedir, ela coloca.
Então é bom.
É maravilhoso. Açaí não. Oh, desculpa aí. a tapioca também tem cuscuz da Ana Paula. Lado de comer. E vamos agora para Meta Clínica Neurológica. Não era Gardênia? Mas vamos lá pela... Gente, ele chegou. Calma. Vamos criar aquela expectativa... Que eu tô falando aqui da Meta Clínica Neurológica e já pulou pra Gardênia. A Gardênia do Imóveis Dourado, lá da Gardênia. Se você tá procurando um aluguel, uma morada, alguma coisa assim, salas comerciais, a Gardênia tem a solução pra você. E também vamos... Ainda nem olhei para o convidado. Calma, convidado, estou aqui no clima dos meus patrocinadores. Então, assim, a Gardênia da Dourado Imóveis. É aquilo que eu falei. Se você está procurando um imóvel, sala para alugar, para comprar, lote, é com a Gardênia mesmo. Hoje eu não trouxe o seu Madruga aqui porque ele pediu folga. Mas vamos lá agora para o Meta Clínica Neurológica do Dr. Luiz Carlos Colombo. Inclusive, amigo, colega do nosso convidado de hoje. Fica lá também no Pátio Capital, Meta Clínica Neurológica, com o maravilhoso, com o Lorde, meu esposo, meu amor, Dr. Luiz Carlos Colombo. Olha, amor, a gatinha pra você, ó. Ele que pediu, o diretor. Então, vamos lá. Vamos agora pro início de tudo. Vou ter que começar para o meu cérebro entender que é o início. Olha, eu aqui novamente, você já sabe, pela Rádio Federal, no podcast Além da Consciência. E hoje eu estou aqui com ele, que é médico com especialização em neurologia. Ele também é terapeuta TRI, Terapia de Reintegração Implícita. Você já ouviu falar? Se não, ótimo, porque ele tá aqui e vai explicar tudo direitinho pra gente. E ele chegou, gente, foi o trânsito. Não é mesmo, minha querida?
Exatamente.
Seja bem-vindo, agora eu te olhei, viu?
Fernanda.
Tudo bom?
Peço desculpas aí aos ouvintes aí.
Imagina.
Peguei um trânsito danado.
Todo mundo sabe, né, diretor?
Exatamente, que em Brasília é complicado esse horário.
Então, já que você quebrou um padrão e você entende muito bem disso, em consultar,
uh-huh.
Eu trouxe um regalo para você.
Opa, muito obrigado, Fernanda.
Nossa. Não, peraí, dizem que é com a mão direita, me devolve.
Com a mão direita?
Tá.
Opa, pra dar sorte. Abra aqui agora ou depois?
Não, agora. Dizem, agora. As crenças limitantes dizem que é bom. Eu não sei por qual motivo, mas... Tá. Assim, entregar com a mão direita.
Opa, deixa eu tirar aqui.
Enquanto você tá abrindo aí o seu regalo, eu vou mandar um beijinho pro meu genro. Olha só, gente, agora eu tenho um genro de 15 anos. A minha filha... Não, hoje ele tá fazendo 16. É o namoradinho da Isabela.
Nossa.
Parabéns, Bernardo.
Que legal. Caramba. Eu adoro essas coisas.
Se é pra você nunca mais esquecer do tempo que esteve aqui comigo.
Opa. Nossa, que...
E pra recordar que o teu tempo vale muito, né?
Nossa, vale demais. Que lindo. Nossa, obrigado, Fernanda.
Mostra.
Adorei.
Mostra pros seus convidados.
Olha aqui, pessoal. Que chique.
Você
caramba,
gostou?
Adorei. Nossa. Dá pra ficar horas aqui, ficar até hipnotizado aqui, vendo a areinha caindo.
É, eu posso fazer a primeira perguntinha, então?
Claro, fica à vontade. Deixa eu botar aqui no cantinho.
Como é que você... Desde criança, você já teve essa ideia, essa vontade de ser médico, Taranto?
Olha, eu quando era criança e adolescente, eu gostava muito de ler aquelas enciclopédias da Barça, sobre corpo humano, sobre funcionamento de órgãos, essas coisas. Sempre me interessou naquela época. E aí teve um período assim que o meu pai comprou uma enciclopédia de terapias com ervas, tá? Com vários tipos de planta. Aí vinha tudo desenhado, bonitinho, não tinha fotografia das plantas. Era tudo desenhado à mão. E nessa enciclopédia, eram vários volumes, elas falavam um pouco sobre as doenças. Então ali que eu acho que nasceu realmente o meu interesse, sabe? De usar alguma erva para alguma planta, ver se assim, essa planta aqui melhora o sono, essa aqui, sei lá, melhor, é bom para os rins, etc.
Olha.
Aquilo me despertou essa curiosidade e esse interesse.
E isso,
né?
Você tinha quantos anos?
Ah, isso tinha... Começou uns 11, 12 anos.
Olha,
por aí.
Que legal.
Foi por aí.
Que legal mesmo.
Época. Então eu lia sempre.
E como é que você se sente sabendo que as tuas profissões, porque é terapeuta também,
sim,
além de
sim.
médico, como é que você se sente sabendo que tuas profissões transformam, melhoram a vida das pessoas?
Como eu me sinto? Olha, aí foi uma coisa que foi um aprendizado. Então, assim, houve uma fase, assim, eu queria ser médico e de estudar, de poder entender o funcionamento do corpo humano. Com a prática da profissão, eu fui ficando cada vez mais curioso, a verdade foi essa, curioso para entender, principalmente o cérebro. Então, quando eu entrei na faculdade, essa parte de neurociências, neuroanatomia, isso assim, me chamou muito a atenção. Tanto que eu fui monitor de neurobiologia por 2 anos, já a partir do primeiro período da faculdade. Depois fui monitor de neuroanatomia, depois monitor de neurologia. Então, assim, eu passei a faculdade inteira estudando essa parte de cérebro, neurociência, sempre me estimulou de uma certa forma. Mas a grande virada de chave, eu acho que na minha carreira profissional, hoje eu estou com 24 anos de formado, foi quando eu fiz uma pós-graduação em medicina ayurvédica, por incrível que pareça. Porque até então eu gostava de trabalhar, assim, o desafio da carreira médica são grandes, são inúmeros, né? Mas no Ayurveda, o Ayurveda meio que abriu a minha cabeça para, digamos assim, ter um olhar com mais cuidado com relação ao papel das emoções na história natural da evolução, na história natural das doenças, né? Então isso me chamou muita atenção. E aí foi nesse período que eu tive um clique e falei assim, poxa, então quer dizer que se a gente pudesse cuidar das nossas emoções, talvez nós pudéssemos prevenir ou até tratar algumas doenças como Alzheimer, Parkinson. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de hipnoterapia. Um amigo meu fez, que é médico, e falou assim: nossa, Alessandro, você tem que ir lá, cara, você tem que fazer esse curso. E era o curso da Omni, né? Foi assim, um divisor de águas na minha vida, foi excepcional e tal. Falei: é mesmo, cara? É, mas ó, se prepara que é caro esse curso, né? Falei: não, tá bom. E aí eu resolvi me arriscar.
Aí a gente chega lá e a gente aprende que não é caro, é valioso.
É valioso, exatamente.
Como nossos atendimentos.
Exatamente. E assim, poxa, Fernanda, na hora que eu cheguei lá no curso, assim, já no primeiro dia, eu falei: caramba, que foi isso? E as coisas foram aumentando. Então eu saí de lá realmente transformado. Um curso de imersão, acho que foram...
Três dias?
Não, foram... No meu foram, acho que uns 8 ou 9 dias.
Ah, foi o completo aquele...
Foi completo. Eu saí de lá outra pessoa. Eu falei assim: nossa, eu tenho que trabalhar com isso. E aí eu comecei a atender. E aí foi algo que somou. O Ayurveda me trouxe a ideia da importância do servir. Que se juntou um pouco com alguns princípios meus, até morais e religiosos e tal. E então, quando veio essa coisa da terapia, de lidar ali com, como é que eu vou dizer, num sentido mais profundo da dor da pessoa, e essa proposta do servir ali, isso meio que acendeu uma chama que eu nem sabia que existia. E aí eu me apaixonei, já tem hoje aí, acho que uns 5 anos mais ou menos, olha, que eu já venho trabalhando com terapia.
Aí você estudou mais e mais e foi pro TRI, né?
Então, aí eu comecei a fazer vários cursos de hipnose.
Esse aí é o médico que você fez lá fora?
Não, foi aqui em Brasília, né? Os médicos, com médicos indianos, foi uma pós-graduação lato sensu, né? Uma pós-graduação bem renomada aqui no Brasil. Mas cheguei até a trabalhar um pouco com a Ayurveda, mas eu logo abandonei. Assim, é muito difícil você trabalhar com a Ayurveda, com assim, um paradigma ayurvédico. É difícil de aceitar aqui no Brasil, é difícil de se trabalhar. Mas enfim, é extremamente desafiador. Mas aí acabou que nesse meio caminho eu acabei me identificando mais com a terapia, com a hipnose, com a hipnoterapia, e eu comecei a trilhar esse caminho. E foi, assim, uma surpresa atrás da outra. Eu fui me apaixonando, fiz curso de hipnose não verbal, fiz curso de hipnose, só de hipnose, hipnose clínica.
Você fez o clássico e aquela
ericksoniana? Ericksoniana, não. Não cheguei a entrar na hipnose ericksoniana, não. Só a hipnose clássica mesmo. E aí, no meio desse caminho, surgiu uma oportunidade de fazer um curso com um dos professores que foi da Omni, que é o Rafael Kreisch. Ele tinha saído e para montar o seu próprio instituto e a sua abordagem, né, voltada para a terapia. Essa abordagem foi trabalhada e desenvolvida pelo Rafael, que já trouxe uma bagagem muito mais ampla, né, uma bagagem que envolve a psicologia sistêmica, a psicologia humanista, o psicodrama do Moreno, a análise transacional do Eric Berne. Então ele pegou tudo da terapia do esquema, ele foi pegando as coisas que ele julgava como importantes e que poderiam ajudar e somar dentro de um processo terapêutico. E aí, e juntou, também pegou uma grande fatia das neurociências e foi falando: ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, é assim que funciona, isso aqui não funciona.
Aí fez o próprio método dele.
Criou uma
metodologia.
Uma metodologia, uma forma de abordagem psicoterápica que utiliza, inclusive, a hipnose como uma ferramenta. Mas e formou e nasceu assim a terapia de reintegração implícita, ou TRI. Ela é ainda um processo que não está acabado, ele está em constante evolução. Hoje o Rafael, eu tenho o Rafael como um gênio para mim, assim. Ele para mim é um dos, assim, eu já vi vários terapeutas e tudo, mas nunca vi alguém como ele. E a didática, ele além de terapeuta, ele é professor, então ele gosta de ensinar, ele tem essa preocupação didática.
Sim.
Então, assim, eu realmente eu dou muito mérito para ele. É um trabalho extremamente desafiador, né, ser terapeuta. E ele, antes de ser professor, ele é terapeuta, ele quis ser terapeuta.
E você já concluiu o curso com ele?
Já concluí o curso.
Ah, então você já está atuando?
Já estou atuando, já com a TRI. E tô fazendo. Aí o Instituto ele transformou a formação de TRI numa pós-graduação mais ampla. Né? Então, e aí eu estou agora nessa pós-graduação, sou da primeira turma.
Que conclui tudo, neurociência, né?
Que aí já, agora não é só TRI, agora já tem você recebe o título também de neurociência.
Ah, que legal.
Então é bem interessante.
PNL também?
Não.
Não tem nada.
O Rafael não trabalha com terapia de reintegração implícita, não utiliza a programação neurolinguística.
Só neurociência.
Neurociência mesmo.
Tá.
E essas outras, abordagens, né, elementos, como a psicologia humanista lá do Carl Rogers, a psicologia sistêmica do Bert Hellinger, psicodrama do Moreno, análise transacional. Então tem outros elementos de outras linhas.
E tudo isso dá para você atender, já incluindo, falando que é a TRI.
É a terapia de reintegração. É, já é a TRI.
Olha. Tem uma moça aqui, chama Leiliane. Mande um beijo para Leiliane.
Um beijo para você, Leiliane.
Ela está perguntando assim: quais os sintomas que indicam a necessidade de procurar um neurologista? Ah, porque tem pessoas que, né, tá vendo também, não sabe quando exatamente procurar.
É, para procurar um neurologista ou um terapeuta?
Neurologista.
Neurologista, né? Neurologista seria, assim, abordar, é um outro serviço que eu também presto, né? Assim, a minha formação toda é como neurologista. Aí é para tratar doenças neurológicas, doenças orgânicas que acometem o nosso sistema nervoso central. Tipo Alzheimer, Parkinson... neuropatias periféricas, acefaleias. Então, quais seriam esses sintomas? Seriam dor de cabeça, tremor, esquecimento,
tontura,
déficit, alterações cognitivas.
Isso é neurologia.
Neurologia, fraqueza muscular, alteração no controle esfincteriano, dormência nas mãos, distúrbios da marcha. Esse tipo de coisa, fraqueza muscular, insônia.
Agora vai para a terapia de novo. Essa aqui é a Ana Paula. Qual a abordagem terapêutica que você mais tem usado para lidar com transtornos de ansiedade?
Ah, hoje eu uso praticamente 100% TRI.
Terapia de reintegração implícita. Você acredita que a terapia familiar é importante na resolução de conflitos interpessoais?
Totalmente.
Aquilo que a gente já conversou outra hora, né? Lembra que não adianta tratar a pessoa e ela voltar para o ambiente onde adoeceu?
Exatamente.
Fala um pouquinho sobre isso.
Tá. Bom, você já resumiu. De uma certa forma, você resumiu aí, né? Eu sempre gosto dessa frase. Eu gosto dessa frase, né? Não podemos mudar se permanecemos no lugar que nos adoece. Tá? A TRI, ela usa um princípio da neurociência que é o princípio um paradigma que é chamado de social brain, tá? Ou cérebro social. Esse é um conceito que já foi validado em diversos estudos, tá? Ele engloba, o que ele fala nesse o social brain? Ele fala sobre como aconteceu a expansão do córtex cerebral na escala filogenética evolutiva dos animais, certo? A partir das aves. O que eles perceberam, os pesquisadores, é que à medida que aumenta a demanda cognitiva social, o que seria isso? Seria como cada espécie de animal se organiza socialmente, seja em níveis... em números de indivíduos ou em subcategorias, tá? Por exemplo, tem primatas que tem um grupo que é para defender o bando, o outro é para cuidar as fêmeas vão cuidar dos filhotes, o outro vai pegar os alimentos. Então tem subcategorias, tá? Por exemplo, tem aves que são monogâmicas a vida dela inteira. Então, à medida que aumenta essa demanda cognitiva social, há uma necessidade de uma maior área de córtex cerebral. Aí você fala assim, tá, Alessandro, e o que isso tem a ver aí com o que a gente está falando? Isso aí é um ponto fundamental. Nós somos programados para pertencer ao grupo. Não temos como fugir disso. Não temos. Tá? Então não adianta chegar e falar assim: ah, meu papai era um psicopata, ou minha mãe era, sei lá, tem problemas com a minha mãe, problemas com meu irmão. Não interessa, nós somos seres biopsicossociais, nós estamos somos seres relacionais, nós estamos sempre relacionando com essas pessoas. E a depender do nível de parentesco, tá, nós criamos um vínculo afetivo. E a cada vínculo afetivo há vamos botar assim, uma espécie de cola, que é o apego. Existe sentimento ali. E é por isso que às vezes a pessoa carrega, fala assim: ah, meu pai, doutor, estou aqui para tratar o meu toque. Tá, mas aí na terapia a gente vê que aquela pessoa carrega o pai dela, que já morreu há 10 anos, só que na forma de raiva, rancor, mágoa. O apego é tão forte que aquela pessoa não consegue se desvincular daquela pessoa. Estamos conectados e somos programados para isso. Então não dá para negligenciar isso. Essa semana mesmo, Fernanda, vou trazer aqui um exemplo. Eu atendi uma paciente que ela... assim, todos os casos, 100% dos casos, a gente consegue aplicar esse paradigma. É a origem do nosso sofrimento, de uma certa forma. A pessoa chega a destruir a própria vida, tentar preencher as lacunas ou os vazios que ela carrega dentro de si por uma questão de uma dor de rejeição, mas não perdoa o papai. Aí ela carrega todo o peso do pai. Por que que ela carrega isso? Porque ela, no caso, era o pai brigava e humilhava a mãe, aí ela compra a dor da mãe, passa a carregar a dor da mãe dentro dela, a mãe se vitimiza e essa pessoa passa então a ser mãe da própria mãe para brigar com o pai. Só que assim, eles estão lá longe, a pessoa já é adulta, está vivendo a vida dela, tem trabalho, mora sozinha, tem um ótimo emprego, tem sua vida social, mas internamente os dois estão vivos lá. Causando essa turbulência toda. E aí sim ela não consegue receber o amor de pai e nem está aberta para receber o amor de mãe, porque ela não é mais filha. Ela é mãe da mãe dela.
É.
E quer ser esposa do pai ou então mãe do próprio pai. Ou juiz do pai. Adotando uma postura crítica, dizendo: ah, você fez isso, você fez aquilo, isso está errado. Sem calçar os sapatos do papai e sem calçar os sapatos da mamãe, diga-se de passagem.
Nossa.
Porque todo mundo tem uma história, né, Fernanda? A gente não é assim do nada. Nós temos
sem chances dessa pessoa aí, dessa criança, se tornar um psicopata, porque isso daí já vem dela, né?
Sim.
Mas esses outros transtornos emocionais, sim.
Ela não vai conseguir resolver as questões dela se ela não conseguir se desvincular disso. Eu digo assim, se nós não formos capazes de deixar o lixo dos nossos pais para com eles, a gente está lascado.
Total.
Está lascado. Então, essa questão do vínculo, do ambiente familiar, ele é muito importante. Ele é muito importante.
E já teve, assim, seus clientes, pacientes que você atendeu, que lógico que você mostra isso em terapia, né?
Na
você
terapia. Tá, eu já... mostro, não. O próprio...
Na anamnese já, né?
Aquela hipnoanálise. A gente tenta não... Dentro da TRI, a gente não pressupõe nada. É o paciente que traz. E aí a gente tem que fazer a leitura.
Já analisa, né?
Tem que analisar.
Uhum. Então, mas ali você já viu que ia dar um pouquinho assim de... Porque muitas das vezes, eles até falam em perdão, mas não sabem como, né? Não tem aquelas técnicas legais, né, que a gente faz. Ó, já aconteceu com você da pessoa frequentar, eu chamo instituições de fé, mas a religião mesmo, na igreja e tudo mais, e não perdoar de jeito nenhum.
Nossa,
e lá em sessão, lá na tua terapia?
Acontece frequentemente, é bom, né? Acontece frequentemente. E aqui é importante, assim, a gente... eu sempre trabalho com a ideia do perdão. Que às vezes a pessoa tem uma ideia... Eu não sei se você observa isso na sua prática, né, Fernanda? Que as pessoas têm a ideia, assim, ah, vou perdoar... Para perdoar fulano ou beltrano, ah, então é porque eu tenho que ir lá abraçar, apertar a mão daquela pessoa, ou convidar ela para jantar na minha casa, ou vir chamar o pai e a mãe para uma ceia de Natal. Isso não, o perdão, que é do ponto de vista terapêutico, não se refere a essas circunstâncias, tá? Ele é um processo mais profundo. É quando perdoar significa, assim, é quando você se desconecta com o lixo daquela pessoa, com os problemas daquela pessoa.
Sim.
Entendeu?
Se desamarra, né, daquilo, que às vezes...
Desapega daquilo ali.
O peso que eles vivem falando que tá aqui, né? Sim. Justamente no pescoço mesmo. É isso, literalmente.
É dar um let it go. Tudo bem, você me fez muito mal a vida inteira, mas a partir desse momento eu não me conecto mais a você através da raiva. Entendeu? Se uma pessoa fica assim, porque fulano fez isso comigo, me maltratou. Enquanto ela carrega essa raiva, aquela pessoa está dentro dela, causando um dano. É como se fosse um veneno que a pessoa queria dar para aquela pessoa, mas quem toma é ela mesma.
Exato. Aí as pessoas que estão nos assistindo pensam assim, ah, tá, se fosse tão fácil assim, só existia gente boa no mundo. Gente, não é fácil, de jeito nenhum. Mas é igual ele falou, em sessão, ou lá na terapia, em consultório, dá para fazer isso. A gente estuda para isso, para aprender essas técnicas.
Mas tudo depende da pessoa, é a atitude mental da pessoa.
Você acredita que quando eu fiz, porque para a gente ser terapeuta, a gente primeiro passa, né, pelas duas sessões e tal. Eu pensei que não iam conseguir. Aí aquela responsabilidade do terapeuta, né, que a gente pensa que é eles. Eu já estive, assim, nesse lugar, né, de vítima. Então eu pensei assim, não, responsabilidade dele, vamos lá. Só que na hora lá da técnicazinha, gente, dá pra perdoar sim. Porque a gente não é de todo ruim, né, também.
Sim.
Então, dá pra perdoar e viver em paz e deixar ir. E nunca mais a gente volta a ter raiva ou tristeza por aquela coisa específica, não é?
Sim,
exatamente. Acontece isso lá com você?
Acontece.
Eles voltam pra te dar depoimento?
Voltam.
É bom, né?
É bom.
Mas eu aprendi que a gente não precisa ficar cheio de vaidade com isso.
Sim,
né?
Sim.
Porque não é responsabilidade nossa, é deles.
Exatamente. Eu sempre, quando acontece isso, eu falo assim, olha, parabéns, esse é o mérito.
Total, eu aprendi isso depois, mas eu me achava antes. Eu falava, cara, eu sou demais. Mas não é, né? Você mesmo já me falou isso, Fernanda? Não. Ah, então tá bom, porque agindo assim a gente aprende que se eles não forem tão bem assim, é responsabilidade deles, total.
Sim,
né?
A gente como terapeuta, é lógico, a gente quer ajudar o maior número de pessoas, né? É extremamente desafiador isso, e a gente passa por... Todo terapeuta vai passar por... Ele precisa aprender isso, que ele não vai salvar o mundo. Se a pessoa não quiser mudar, se a pessoa não quiser tomar a ação, não vai acontecer nada. E essa não é uma... Não é o terapeuta que determina isso. É a atitude mental daquela pessoa. A terapia, ela é só um meio. Tá? Acontece frequente com a pessoa, assim... às vezes vem no retorno, eu percebo assim, poxa, ela não perdoou o pai. Ok, eu viro para ela e falo assim, ó, tá tudo bem. Você não tem obrigação nenhuma de perdoar o papai nem a mamãe. Tá tudo certo. Só que eu, como terapeuta, eu tenho que te dizer, você vai sofrer. E eu não posso fazer nada por você. A terapia acaba aqui.
Ah, ótimo.
Eu faço.
Porque às vezes já até perdoou. Já aconteceu isso também com você? Não gosto de falar muito isso, mas é verdade. O ganho secundário.
Ah, sim.
Né? Às vezes já perdoou sim. Lá na sessão você viu com seus próprios olhos.
Acontece.
Ela perdoou. Você viu que perdoou. Só que aí volta. Olha, tem mais um pouquinho. Que é pra voltar e voltar e voltar. Como é que você age quando acontece isso?
Aí eu já uso um pouco também. Assim, nós como hipnoterapeutas, né, Fernanda? A gente está ali observando toda a dinâmica que está acontecendo durante o processo, né? Porque você sabe que em hipnose as emoções vêm com força, né?
Sim.
Então, assim, a boca fala o que ela quiser. Ah, eu perdoei, papai. Mas o corpo dela está dizendo outra coisa. É comum isso. Eu já tive um caso, eu me lembrei aqui agora. Olha que engraçado. A paciente chegou e falou assim: não, doutor, porque a minha mãe, ela me batia. Ela me arrastava pelo cabelo na frente das minhas amigas. Ela me humilhava, me chamava de vaca, de vagabunda, que não sei o quê. E, nossa, era horrível. Ela me batia com uma tala de bater em cavalo. Doutor, o senhor conhece isso? Eu falei, conheço. Eu falei, nossa, é mesmo? É. E o que, que você sente pela sua mãe? Ela me dizia assim, não, doutor, eu já perdoei ela. Não sinto nada por ela, não. Eu falei, é mesmo? Tem certeza? Tenho, doutor. Hoje eu tenho pena dela. Aí ela usava essa palavra pena, né? Que não quer dizer absolutamente nada. Aí eu falava assim, dá uma olhadinha aí dentro de você, veja se você realmente perdoou ela. Veja se essa pena que você está dizendo que você sente não é uma raiva. Não, doutor, eu já perdoei ela. Eu sigo minha vida, ela segue a vida dela.
E os dentes rangendo.
Não, com os punhos fechados. E assim, ó, os ombros um pouco elevados. Sabe? Boca fechada. Enrugando a testa. Tinha nitidamente uma raiva ali. Então ela não tinha perdoado. Né? E aí, assim, quando isso acontece...
Você aprofunda?
Eu até falo assim, ó, tem certeza? Aí a pessoa insiste que é pena. Eu falo, aí, assim, isso gera um bloqueio na terapia. Ela tá mentindo para ela mesma.
Sim.
E ela tá mentindo para mim. Eu não vou conseguir ajudá-la.
Por isso
a
que
terapia
antes, né?
Não vai funcionar.
Por isso que antes a gente já avisa, né? É. Ou então fala, você está disposta a se despir emocionalmente? Ah, até que falam
a
que sim.
A se abrir. Eu converso muito com os pacientes, né? E é assim, né, Fernanda? Não existe processo curativo fora da nossa autenticidade. Veja bem, eu não estou nem falando em cura. Eu estou falando em processo curativo, uma jornada de autoconhecimento. Não existe essa jornada em busca de uma versão melhor de você mesmo fora do que é genuíno, do que é autêntico. Não adianta a pessoa ir lá achar que vai mentir para o terapeuta ou mentir para ela mesma. Que vai dar tudo certo. Não vai dar certo. A terapia não vai resolver.
Ou então quando falam assim, eu não sei o que eu tenho. Ah, todo mundo sabe. No fundo, lá bem no fundinho, todo mundo sabe o que está afligindo, não é?
Uhum.
Aí eles insistem em dizer, não sei. Já aconteceu isso com você?
Abrir.
Eu falo, gente, mas você veio aqui, você sabe que é valioso o tempo.
É.
Então você está dizendo que não sabe o que está te afligindo.
É até relativamente frequente isso daí, tá, Fernanda? Dentro da TRI nós chamamos isso de um processo adaptativo. O que são os processos adaptativos? São estratégias que o nosso sistema nervoso central, a nossa mente, desenvolve para lidar com uma dor. Na maioria das vezes são gambiarras que geram mais dor.
Uhum.
Mas uma dessas gambiarras é a armadura emocional. A pessoa, por exemplo, tem lá uma dor de rejeição, de abandono, porque o pai ou a mãe era uma narcisista e não dava carinho, não dava afeto, ou essa pessoa o pai morreu, ou a mãe morreu, teve que ser criada por uma outra pessoa. E ela escuta assim, não, você tem que ser forte, você tem que ser dura, você tem que vencer na vida e tal. E ela começa a suprimir as suas próprias emoções. E ela cria uma estrutura, uma armadura para esconder a dor que ela está sentindo lá dentro. Porque aprendeu que expressar a dor é sinal de fraqueza. Isso é extremamente frequente. E aí ela não consegue jamais olhar para dentro. Aí eu pergunto, aí ela chega lá, nossa, eu sou muito ansioso, assim, assado, tenho um toque, tenho crise de pânico. Tá, tudo bem, eu entendi isso, mas o que que dói em você? O que que dói em mim, doutor? Não sei. Você sente tristeza? Não, doutor. Você sente medo? Não. Como assim? A pessoa está querendo se matar, está tendo crise de pânico. tem isolamento social, não sai do quarto, não tem energia para trabalhar. Não é possível que esteja tudo normal. Existe uma dor lá, só que ela não quer acessar. A mente, ela não é preparada para lidar com a dor. Então ela vai criar mil estratégias para suprimir essa dor. Uma delas é essa armadura emocional. Estou até me recordando de um caso recente. O paciente, aí ele falava assim, não, porque... ele sempre trazia a namorada, assim, na conversa, né? A ex-namorada, que já tinha separado, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Ela pediu para terminar com ele, né? E era um relacionamento, acho que já tinha 7 anos de relação, né? Tinha uma proposta até de casar e ter filho e tal, só que ele não queria ter filho, e ela queria ter filho. E aí ela se separou. E aí, e ele sempre na conversa trazia o nome dela e tal. E aí eu perguntei assim, o que você sente por ela? Não, então, não sinto nada por ela, não. Ela tá seguindo a vida dela lá, ela já até, ela tá até, ela tá com uma outra pessoa, inclusive fiquei sabendo que ela tá grávida. Tá, e como é que você sente dela estar grávida agora e não ser de você? Não, tá tudo certo. Mas aí você já via o corpo dele reagindo, gerar um movimento, sabe, era desconfortável falar sobre isso. Aí eu perguntei pra ele assim, mas você, me diz uma coisa, você pensa nela todos os dias? Aí ele ficou pensativo. Ah, de vez em quando. Tá bom, de vez em quando, eu já sabia que ele tava mentindo.
Só em dias de sol.
Aí eu perguntei pra ele, e quando você pensa nela assim com uma conotação sexual? Você lembra dela de momentos felizes que vocês estiveram juntos, de repente no momento preparando uma comida e vocês conversando, dando boas risadas, ou às vezes no cinema, ou curtindo um show? Ah, sim, eu sempre lembro dela. Mas e no aspecto sexual? Toda vez assim que a sua libido está lá aumentada, você pensa, é ela que vem a sua mente? Aí ele ficou titubeando assim. Tá, doutor, é ela que eu penso. E quando você pensa, nessa conotação sexual, você pensa em posições, você tem imagens, lembranças? Tem, doutor. E isso é frequente, é todo dia?
É.
Ah, tá. Prazer. Ó, tô te apresentando. Prazer. Você, então, não esqueceu ela. Você gosta dela.
Você aí tá começa mentindo. A terapia.
Aí já começa... o rosto assim mudar, vem a tristeza, uma vontade de chorar, começa a gaguejar.
E essa pessoa, quando ele foi te procurar, ele foi ele mesmo sozinho? Não foi um primo, amigo?
Não, esse caso foi sozinho.
Quando é assim, dá um pouquinho de, não vou dizer trabalho, mas você fica indo mais a fundo quando é assim, né? Igual você falou, não, tem que ir e tal, mais um pouquinho.
Tem que ir a fundo.
Pra mim, dá mais um... uma certa, assim, dificuldade quando são os parentes. Por exemplo, o esposo, ou a mãe, ou a tia. É muito a prima que quer.
Atualmente eu já parei com isso. Quando a pessoa chega e fala assim, ah, eu tô aqui entrando em contato com o senhor, doutor, porque eu quero agendar a consulta pro meu marido.
Também.
Aí eu falo assim, ok, então pede seu marido para entrar em contato comigo. Aí desaparece.
Uhum. Outra coisa que eu aprendi com você, com outro colega, que não é bom. Nem por um milhão.
Essa pessoa, ela não quer melhorar. Parece que ela está agindo como uma criança. Ela está no mundo mental de uma criança. Tem que ter alguém que está tomando conta dela. Se a pessoa não tem essa... se ela não tem a atitude mental de querer buscar uma versão melhor dela mesma, ou de querer resolver uma dor, um sofrimento...
Ninguém
não vai ser você que vai colocar isso lá dentro dela. Né? As pessoas gostam de terceirizar a sua melhora. Não, eu vou no doutor Alessandro, na Fernanda, porque é a Fernanda que vai me curar.
Eu ouvi dizer que é muito boa.
É.
Doutor Alessandro é ótimo e ele já curou, eles usam essa palavra, ele já curou falando de tal e vai me curar também. Não.
Vou fazer a hipnose, né? Vai fazer um download na minha cabeça, vai tirar toda aquela coisa ruim.
Porque eu vou esquecer de tudo, porque a hipnose vai me fazer esquecer. É assim,
tipo, ele não tem participação nenhuma. Isso é uma ideia errada que as pessoas têm. É lógico que eu acho que isso é um pouco fomentado pelas mídias, os filmes, né? Tem muito essa ideia, a pessoa sendo hipnotizada, aí vira um psicopata, um assassino, esse tipo de coisa, né?
Igual o Jim Carrey, ou então aquele, né, da galinha. Foi isso mesmo, não foi? O Jim Carrey que... Ele falou que ele ia virar uma galinha. Não, houve um caso assim, que parece que a pessoa estava hipnotizada e o hipnotista morreu no palco. Aí ficou ali para sempre, quando estava de galinha.
Isso. Nossa, esse aí eu não vi.
Não, foi o Jim Carrey contando isso.
Ah, foi do
isso.
Jim. Ah.
É como se fosse um...
Eu lembro sempre daquele filme acho que é Corre.
Corra.
Corra. Corra, né? Que aí a mulher lá hipnotizava o cara e ele afundando dentro dele.
Peguem a faca.
É.
Ai, Deus. Não,
mas são fantasias, são mitos. Tá? Hipnose é aumento, é um estado, assim, aumenta o foco. Ajuda a pessoa a perceber de uma forma mais tangível ela mesma.
Olha aí, muito bem.
Mais perceptível.
Viu? Tirou até aquela coisa de... É um estado de consciência alterado. Eu não gosto de falar isso.
Eu também não.
Porque essa coisa de estado de consciência alterado, ou seja, eu estou em outra.
Sim,
outro plano.
Dá a ideia de que a pessoa está entrando num tipo de transe, né? E não, na verdade não é isso. A hipnose acontece a todo momento, inclusive de olhos abertos. Se a gente está assistindo um filme, né? E um drama, por exemplo, e começamos a chorar. Na verdade, a gente já está em hipnose.
Eu agora estava hipnotizada. Você deu uma aula aqui, ó. Você viu, né? Eu estava chegando aqui. É muito bom. Me hipnotizou.
Há um afunilamento da atenção.
Sim.
Eu percebi. Você estava olhando fixamente aqui para mim.
Viu? Sentiu daí?
Uh-huh. Ocorre esse afunilamento da atenção, maior conexão.
E dá para prestar mais atenção. Você viaja naquelas informações.
Isso, porque há uma audição seletiva. Quando a gente, por exemplo, está assistindo um filme e a gente se conecta com aquele personagem e começa a mexer lá dentro da gente, o cachorro late, você não escuta, tem alguém te chamando, Alessandro, Alessandro, e você não está nem aí, você não escuta.
Exato.
E quando você vê, vem uma vontade de chorar ou uma sensação de medo repentina. Isso é hipnose, ou seja, você sabe que ali é uma tela de vidro, sabe que tem uma parede ali atrás, aquela história não é real, são personagens, são atores, e sim, mesmo assim você aceita a sugestão que ela está te dando.
Isso é hipnose, gente.
Isso é hipnose.
Ontem eu me hipnotizei com o filme Quando um Homem Ama uma Mulher, já viu?
Não.
Ai, assiste.
É um
Você
romance?
Vai ficar hipnotizadinho. É lindo, é. A história da Maggie Ryan, que é alcoólatra, e o esposo faz de tudo por ela, e ela não quer melhorar. Aí depois, quando ela decide melhorar, fica tudo lindo. Mas, eu chorei umas 3 vezes.
É mesmo?
É isso.
Eu gosto de filmes assim.
Eu amo filmes. Top Gun também, eu viajo, eu vou.
Top Gun eu adorei. Esse último, achei fantástico.
Assistiu todos, né?
Todos.
Deixa eu te falar, eu te chamo de Taranto, tá?
Pode falar.
Sempre foi Taranto, né? Agora Alessandro.
Eu tenho que me concentrar, porque eu tenho vontade de te chamar de Fê também.
Vamos lá, Alessandro. Pode já, você me chama de Fê. Gente, ele trabalhou com Colombo, né?
Colombo.
Foi no base, né?
Foi no base,
fala um pouquinho.
Base.
Ele tá lá, inclusive voltou
tá de plantão,
de férias. Né? Tá. Toda vez ele tá, né?
Nossa, o Colombo, o Luiz, né? Ele é uma pessoa fantástica. Uma pessoa assim, pra mim, eu acho ele a encarnação do bem, do amor. É impressionante.
Tudo, falou tudo.
Impressionante.
Não tem maldade ali.
Não tem maldade, tem zero maldade. É uma pessoa assim, com código de ética e moral, assim, muito enraizado dentro dele. Eu sou fã do Luiz.
Nossa, eu sou fã antes de tudo.
Eu nem sei como ele dá conta de trabalhar tanto. Ele trabalha muito.
Então,
não
tava em férias. A gente tinha tirado a força. Essa sexta-feira que ele vem do plantão na quinta. Aí eu falei, deixa amanhã, né? Aí você vai pro Pátio Capital à tarde. Ele, não. Eu falei, mas a gente já conversou sobre isso. Ele, mas eu não me lembro. Então, se ele não se lembra, ele não falou nada, né? Então, é isso. Mas tá lá, né, meu amor? Você viu? O que, é que o Taranto falou de
ele
você?
Ele tem um coração gigante. Além de um super profissional, tecnicamente falando, um ótimo neurologista. Nossa, é uma pessoa extremamente humana.
Cara, eu confesso que eu tento desvirtuar um pouquinho, mas é dele. Assim, desvirtuar, gente, porque, poxa, totalmente. O que é viver nesse mundo e ser totalmente... Assim, mas ele é. Não, é ele dele. Não conhece não, esse lado.
Às vezes, no plantão lá, tava um inferno, assim, eu já tava irritado, querendo matar alguém. E o Luiz tava lá, calmo, tranquilo.
Sereno.
Sereno, exatamente, essa é a palavra, sereno.
Ele é assim.
Ele é um poço de amorosidade.
Era para ser um terapeuta também. Esse amorosidade, você falou tudo.
É, ele tem muito isso, é dele, é muita amorosidade.
Mas ele é.
Até no jeito dele falar, de se posicionar. É, eu tenho muita admiração pelo Luiz.
Que lindo, né? Meu amor, ele é isso tudo mesmo. É. Nossa. Taranto, eu já falei de todo mundo aqui, dos patrocinadores. E você atende onde?
Eu atendo, eu tenho dois serviços, né, Fê? Eu atendo a parte de neurologia no Vitrium, no edifício Vitrium, lá no final da Asa Sul. E a parte de terapia, eu atendo no Sudoeste. Uma clínica lá voltada basicamente para hipnoterapeutas. Então, as salas são bem pequenas, tem poucos estímulos visuais para não ter a pessoa não ficar se perdendo.
Bem aconchegante.
Aconchegante, para ter foco na terapia. O foco ali é terapia.
Então você não atende neurologia lá não?
Só... Lá não. Aí neurologia eu atendo no Vitrium. Porque a neurologia eu preciso de um espaço maior para avaliar a marcha, tem que ter uma maca, fazer o exame neurológico.
E quando é que você vai visitar a gente?
Pois é, eu tô sabendo que vocês estão com um consultório novo, né? É.
Lá tem essas coisas de maca, né? Porque ele atende... Quando ele atende, eu não atendo, claro que não. É, mas tudo junto. Vai lá pra você ver. Tem a divisão bem bonitinha.
Ficou super chique. Eu já vi as fotos.
Vai lá pra você me hipnotizar e eu tipo... Ah, não. Você é TRI agora.
Aham.
Eu quero conhecer essa técnica. Pode ser assim? O colega, não.
Pode, se você quiser, marca um paciente lá, a gente atende junto.
Que eu vou te mostrar a minha também, de ericksoniano.
Sim,
né?
Nossa, eu já fiquei super curioso com as técnicas aí que você me passou, que você me falou, as metáforas, né?
É, muito bom. É. E deixa eu até te falar, em setembro, quando eu voltar de São Paulo, eu vou liderar uma mentoria... Não, eu vou liderar um evento. Aí eu quero você, o senhor ali, na primeira... Fileira.
E é um evento sobre o quê? Sobre terapia?
Ah, sim. É sobre a hipnose, mas assim, as técnicas de... Acontece com você também, né? A pessoa fala que vai atrás de você, aí os remédios já não estão fazendo efeito. Sim, aí com a terapia melhora e você percebe que não passa de ansiedade. Ela vai ficar tranquila, né?
Sim.
E as técnicas lá pra fazer dormir? Às vezes eu coloco pra dormir só pra elas se verem no vídeo roncando. Pra elas verem, gente, isso fui eu.
É impressionante. Incrível, né? É incrível.
Então, aí eu quero ensinar pra eles essas técnicas de que dá pra dormir sim. Dá pra relaxar ali.
Dá pra relaxar.
Com as técnicas de hipnose.
Você me lembrou até, fui uma vez uma psicóloga que trabalha com a parte de neurometria, uns aparelhos para avaliar ondas cerebrais, mudanças de temperatura corporal, etc. Ativação do sistema simpático, parasimpático. A ideia era fazer uma parceria. Mas, enfim. Aí ela tava me mostrando os aparelhos e aí ela me mostrou um aparelho que media quanto tempo demorava para essa pessoa iniciar o sono REM.
Uhum.
Tá? O quanto que ela conseguia desativar o sistema nervoso simpático para iniciar o processo do sono. Normalmente é em torno de 15 a 20 minutos. Eu falei assim, poxa, posso testar aqui, eu ser a pessoa para testar? Ela, pode. Falei assim, ó, eu sei fazer umas técnicas que eu uso, eu treino os pacientes para induzir o sono. Algumas pessoas que querem tratar a insônia com hipnose, não é com hipnoterapia, é só com a hipnose. Assim, ó, eu confesso a você que eu não tô aqui praticando essa técnica, porque assim, a auto-hipnose, quando você tá praticando ela, você fica bom nela. Se você para de praticar, você perde um pouco, né? Eu falei, olha, eu não tô na época assim, de estar praticando muito, mas assim, eu queria arriscar, porque eu já pratiquei muito no passado. Ela, tá bom. E aí eu botou um negocinho no dedo, colocou um negócio na cabeça, e aí comecei a fazer auto-hipnose. Fernanda, sério, em uma coisa que demora normalmente 15 minutos, foram 4 minutos, quase 4, 3 e pouco. Em 4 minutos eu começou a tocar a musiquinha, que eu já tinha mudado a temperatura corporal e já estava começando, entrando no estado de relaxamento profundo.
Tá vendo? Não dá pra gente afirmar que com 5 minutos a gente consegue?
Consegue. Pois e olha que eu não estava treinando, sabe? Se eu estivesse treinando isso, acho que eu conseguiria até mais rápido.
Pois é, quando a gente fala 5 minutos lá, eles ficam... até parece, tá vendo? O doutor Taranto está aí para confirmar.
Eu confesso a você que eu nem sou muito bom nisso. Eu conheço pessoas que são faixa preta, quinto dan nessa técnica. Eu tive uma paciente que chegou a me assustar. Que ela... Eu falei assim, deixa eu ver como é que você está fazendo essa auto-hipnose aí. Ah, tá bom, doutor. Aí ela deitou assim na poltrona, começou a fazer auto-hipnose e foi...
É isso.
Caramba.
Eu durmo assim.
É.
Eu vou pro exterior com auto-hipnose. Olha só.
Eu parei de fazer um pouco isso para dormir, porque que acontece? Quando eu acordava no dia seguinte, eu acordava com paralisia do sono. Olha que coisa louca. Eu acordava tão relaxado, eu não conseguia às vezes me mexer, demorava alguns segundos.
Ah, mas é melhor. É. Ah, infelizmente a gente já tá acabando. Que coisa, né? Rápido demais.
Atrasei também, peço desculpas aí.
Não, tá tudo certo. A gente entende o trânsito. Olha, mas você tem que vir novamente pra gente falar sobre essa parte, sobre o orgasmo hipnótico, não é interessante?
Interessante.
Orgasmo, você já passou por isso?
Nunca passei,
nunca vi. Vou falar pra você minha experiência.
Opa,
gente,
quero ouvir.
É fenomenal a situação.
Eu já vi. Né?
Já vi, pensou que era mentirinha?
Já tive uns dois casos, assim, mais ou menos, em que a pessoa não chegou a ter o orgasmo ali, mas eu provoquei. Aí a gente tá falando não de hipnoterapia, né? Mas de hipnose mesmo. A pessoa que tinha sintomas, né? Baixa libido, etc. Uhum. E aí a coisa foi não crescendo, né? Foi não crescendo, mas aí eu interrompi, porque a ideia era manter. Treinar ela para fazer esse caminho.
Aí não voltou apaixonadinha.
Aí
não.
voltar.
Mas não
aí.
Voltou querendo, não? Apaixonadinha.
Não, aí a gente continuou. Aí a gente continuou com a parte da terapia mesmo depois.
Tá? Mas não deu trabalho.
Porque o foco não era essa questão específica do orgasmo.
Era só para saber que ela era capaz de sentir.
Era capaz. E já tive uma situação também que me chamou muita atenção. Que o paciente estava... aí era dentro do trauma dele, dentro do processo dele, né? Que tinha uma como é que eu vou dizer? Uma conexão com o pai, mas no âmbito mais sexual.
Uhum.
E aí eu fui deixando a coisa fluir, deixando a pessoa botar aquilo ali para fora. E ela ficou bem, bem excitada.
Cara, tá vendo que tem muito assunto pra gente tratar aqui depois. Esse daí vai ser um deles. Aí é bom que a gente vai falar do evento também, que você vai ser meu convidado.
Ah, com o maior prazer, Fernanda.
E a gente fala disso daí. Tá. Nossa, bem interessante, não é?
É. Então, a mente humana é um labirinto, né, Fernanda?
Um labirinto. E somos nós, né?
Eu costumo dizer, na TRI ela enfatiza muito isso. A mente é amoral. Ela não tá nem aí para os nossos códigos de ética, moral. Ela só quer fazer você sobreviver.
Ai, adorei. Muito obrigada por você ter vindo aqui.
Que isso, Fernanda. Eu que te agradeço, viu?
Agora vamos para a nossa sessão de fotos para a gente postar lá no nosso Instagram. Amei mesmo, de verdade.
Que bom.
Um prazer. Mas você vem de novo, né?
Venho. Então, vamos me organizar, vou chegar mais cedo.
É bom porque vai causar aquele impacto.
Agora já
na
sei
galera,
o caminho.
Né? Tá. Tchau, gente.
Tchau, pessoal. Muito obrigado aí por me ouvir, por ouvir aqui a Fernanda, essa entrevista. Foi um grande prazer. Espero voltar aqui.